Olá, meus amigos! Estamos de volta com nossos 10 minutinhos de boa prosa com você que vive e trabalha aí no campo. É o programa O Homem e a Terra que está chegando no seu rádio, uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella, responsabilidade técnica do Oswaldo Agemeyer, produção do Roberto Monteiro, sempre aí com a indispensável colaboração de todos os nossos amigos aqui desta rádio. Hoje, sexta-feira, de lua nova, dia da solidariedade cristã e dia internacional do biodiesel. Para as suas orações, anote aí. É dia de São Lourenço. Nosso abraço especial de hoje vai para os moradores de Goiuerê e Prudentópolis, municípios paranaenses que comemoram seus aniversários neste final de semana. Olha, além de se preocupar em escolher um bom pasto para o plantio, de adubar bem esta forrageira, o criador precisa também saber manejar de forma adequada os piquetes. Quem dá as dicas de como fazer isso é a zootecnista da Emater de Quedas de Iguaçu, Delma Fabiola Ferreira da Silva, que é uma especialista nesse assunto.
Então, a vaca leiteira, que é o que a gente mais atende aqui na nossa região, ela é muito sensível, né, a questões do pasto, né? Então, de repente, você coloca num pasto melhor manejado num dia, ela responde já no outro dia, em maior produção. E o contrário também é verdadeiro. Se você coloca num pasto mal manejado, com principalmente com a questão de alturas, né, um pasto passado, que a gente fala, né, ela já responde ao contrário. Ela também não vai fornecer, não vai produzir tudo aquilo que a gente estava esperando, né? Então, o principal cuidado, além da adubação, seria com o manejo do pasto. Como que é feito isso? Existem muitas pesquisas, né? Inclusive, eu participei aí de algumas pesquisas que são desenvolvidas para estudar quais seriam as melhores alturas de entrada e alturas de saída. Por que altura? Porque a altura, ela resume boa parte do que o pasto está apresentando naquele momento. Questão de matéria seca, questão de estrutura, quantidade de colmos, que não é... Quanto mais colmos, não é tão atrativo para a vaca, né? O que a vaca está procurando ali realmente são as folhas. A altura, ela define de uma maneira bem mais fácil tudo aquilo que a gente está procurando no manejo do pasto. As pesquisas, elas mostram isso, né? Alturas de entrada e alturas de saída.
Delma, e essa altura aí varia de espécie para espécie?
Exatamente. Cada cultivar, geralmente, o pessoal da Emater tem esses valores, quais seriam as alturas de entrada, né? Por exemplo, aí o azevém, que o pessoal está utilizando nesse momento aqui. A altura de entrada do azevém é 20 centímetros, né? E a saída é 10 centímetros. Por que 20 centímetros de entrada? Só um exemplo. E aos 20 centímetros, o animal, ele consegue dar maior número de bocados. O que seria esse maior número de bocados? O animal, ele está comendo mais. Né? Então, ele apresenta nessa altura de 20 centímetros uma altura ideal para ele poder fazer a profundidade do bocado e abrir a boca do tamanho certo que ele precisa para ele poder comer mais. Então, esses são todos os detalhes que são estudados dentro da pesquisa e que são traduzidos na forma de altura. Então, a altura para o animal desenvolver o melhor desempenho, o melhor comportamento animal dele na pastagem seria de 20 centímetros para o azevém. E aí, o contrário também foi feito, né, dentro das pesquisas. Então, qual que seria a altura ideal de saída? Quando que ele já diminui esse comportamento e já diminui a ingestão. Então, seria os 10 centímetros de altura. Geralmente, tem altura de entrada e metade da altura de entrada seria a altura de saída, quando o animal ele já começa a ingerir menos aquele pasto. Além disso, além da questão da ingestão do animal, nós temos também a questão de conservação do solo. Então, uma maior massa no solo, então ela apresenta uma maior conservação desse solo. E além disso, nós temos uma rebrota muito maior também, né? Então, não necessariamente a gente precisa entrar com nitrogênio logo após a saída dos animais, né? Toda vez que o animal sai, né? O solo, ele precisa de uma quantidade anual ali de nitrogênio e o resto é feito conservando as alturas de saída, onde as folhas vão fazer o processo de fotossíntese e a rebrota vai ser mais rápida. O produtor, fazendo um bom manejo de pasto, ele consegue retornar muito mais rápido para os primeiros piquetes, inclusive, muitas vezes, pode até sobrar pasto e ele pode aproveitar para fazer outros tipos de forragem conservada, né? Na forma de feno ou de pré-secado. E aí ele se torna muito mais sustentável ao longo do ano, principalmente em épocas de seca, em épocas que muitas vezes o pasto que está lá, de repente, não está vindo muito bem. Ele consegue fazer uma estratégia aí de um planejamento forrageiro muito melhor para suas vacas, né?
Delma, é importante destacar aí, né, que é uma medida que melhora a produção sem exigir do produtor nenhum gasto adicional.
Exato. Exatamente. É só um jeito de fazer, de um jeito de fazer melhor. Não tem gasto nenhum com isso. Tem um pouquinho de trabalho no início, porque você vai ter que fazer um treinamento, né? Você vai ter que, de repente, medir as primeiras vezes, né? O passo para ver qual que é a estrutura, mais ou menos como é que ele fica naquela altura de entrada, né? Mas ali, passando alguns dias, eu vou te dizer aí que é bem pouco tempo, uns 3, 4 dias, você já calibrou o olho, que a gente fala, né? Então você já vai saber exatamente a altura que ela tem que entrar e a altura que tem que sair. E para ajudar, muitas vezes a gente fala pro pessoal fazer até na bota, né? O pessoal aqui das leiterias usa um bota de borracha, né? Então, de repente, até na bota fazer uma marcaçãozinha, já sabe o pasto que tem lá, faz a marcaçãozinha da altura de entrada e de saída, e no momento que você for levar as vacas pro pasto, você já tá controlando isso. De uma maneira bem fácil, bem simples, só com a observação. E o rendimento depois na produtividade de leite realmente é bem evidente.
Bom, nós ouvimos aí a zootecnista Delma Fabiola Ferreira da Silva, da Imater de Quedas do Iguaçu, que deu algumas dicas importantes sobre o manejo da pastagem usada na alimentação do gado de leite. Põe agora para saber como vai ficar o tempo neste final de semana aqui em nosso estado. Vamos falar com o extensionista Nelson Harger, da Emater de Apucarana e coordenador estadual do Projeto Grãos, também da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E o frio chegou mais uma vez, hein?
É, exatamente. Hoje, sexta-feira, a massa de ar frio atingiu já todo o estado do Paraná pelas chuvas de quarta-feira. É uma frente fria forte, vai provocar geadas na região centro-sul, temperaturas mínimas de Curitiba 1 grau, temperaturas mínimas no oeste 2, 3 graus, no norte em torno de 4, 5 graus. Enfim, o frio chegou, é uma massa intensa, uma das mais intensas do inverno, não provocando geadas na região norte, mas chegou esse frio. A intensidade máxima, o pico máximo desse frio no sábado, depois nós vamos ter um tempo melhor, tem uma previsão de chuva semana que vem, né, lá pela quarta-feira novamente, mas aí o tempo abre, mas enfim, o frio chegou, como nós conversamos na última terça-feira, essa massa fria ia chegar no Paraná, ia provocar uma queda abrupta de temperatura, sem muita chuva, a chuva foi mais para a região oeste e sudoeste do estado, as outras regiões muita pouca chuva, mas enfim, o frio tá aí, chegou, vamos ter que tirar os casacos esse final de semana, de novo, dos nossos armários, porque precisamos nos proteger desse frio.
Bom, agora podemos ter aí alguns dias de tempo mais firme?
É, pelo menos alguns dias sem chuva. Isso é importante, né? Agricultores do norte estão colhendo ainda o milho, a segunda safra. Então é importante que a gente tenha alguns dias para terminar esse processo de colheita do milho, segunda safra.
Pois é, Nelson, você esteve ontem em Toledo dando palestra para os produtores da região no Seminário Regional de Controle Biológico de Pragas. Como estava mais este evento técnico promovido aí pela equipe do Projeto Grãos?
Amarildo, foi um sucesso. 250 pessoas, entre agricultores, assistência técnica, lideranças, e foi evento para apresentar os resultados que o Paraná vem obtendo em manejo de pragas, manejo de doenças, manejo de solos, inoculação, co-inoculação, e uma oportunidade para discutir como o agricultor pode melhorar suas rentabilidades sem aumentar os custos de produção. Então nós chegamos a um resultado, o agricultor pode obter 45 sacas a mais por alqueires de ganhos de rentabilidade sem praticamente aumentar seus custos de produção, melhorando apenas os sistemas de produção, acompanhando as lavouras, entrando com as aplicações na hora certa, usando um bom inoculante, co-inoculante, cuidando melhor do seu solo, diminuindo a compactação, estratégias que já estão, as tecnologias estão na mão dos agricultores, e o controle também apresentando uma nova alternativa para o controle de pragas, que é o controle biológico, que muitas vezes já acontece na lavoura, o agricultor observa a morte de pragas, de percevejo, de lagarta por doenças, o parasitismo, vespas parasitando pragas, e são alternativas também viáveis para o agricultor controlar as pragas num custo viável.
Tá certo, Nelson. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço. Um bom final de semana também.
Ok, Maria, eu que agradeço. Bom final de semana a todos.
Você conferiu aí a participação do engenheiro agrônomo Nelson Harger com a previsão do tempo para este final de semana. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui neste mesmo horário para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.